Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Joaquim Pinto, é presidente da ASPE, Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Ouvimos falar desde os anos 90 desta associação, pela ligação direta, creio eu, do presidente Aveiro, mas era uma associação nascida em Lisboa, que 5 anos depois, 95, criou este núcleo de Aveiro, mas que tem sido dos mais dinâmicos, seguramente, e quase uma espécie também de sede a norte do movimento. Joaquim Pinto, obrigado por estar neste programa. Há aqui uma dimensão, e eu tinha-lhe dito que fomos sinalizando vários acontecimentos ao longo dos últimos tempos que apontam para este nome, Áspia, e para Joaquim Pinto, entre outros elementos da sua equipa, e sobretudo também porque esta é a era da emergência de todas as conversas sobre ambiente, sobre educação, sobre bandeiras que distinguem as instituições que trabalham na questão dos projetos de ensino para esta educação ambiental, e queríamos descobrir um pouco desta realidade, perceber em que pé é que está o país. Começando neste acontecimento que é mais atual, que é uma residência artística que aproveita lixo recolhido em ribeiras e rios para obras de arte e para chamar a atenção para esta questão do ambiente. Há assim tanto lixo para fazer obras de arte e é capaz o artista de fazer obras de arte a partir do lixo que encontra?
Ora, muito boa noite aos nossos ouvintes. Obrigado à Terra Nova por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui um pouco do nosso tempo e de podermos partilhar então, algumas das atividades que a Associação Portuguesa de Educação Ambiental tem vindo a desenvolver e aquelas que hoje estão, no fundo, na nossa agenda, na agenda política, na agenda pedagógica, e este é um dos temas que nos preocupa a todos, enquanto sociedade e enquanto responsáveis por organizações que têm trabalhado e trabalham a educação ambiental em Portugal, mas também em parcerias na Europa e nos países de língua portuguesa, que teremos também a oportunidade, penso que, de abordar esse tema. Assim, esta residência artística resulta de um projeto, do projeto RIOS, um projeto que foi financiado pelo Fundo Ambiental no âmbito de uma linha de apoio a projetos de repensar rios e ribeiras, e é um projeto que está em Portugal há 15 anos, portanto, a ASPE coordena este projeto RIOS a nível nacional. É um projeto ibérico que nasceu na Catalunha, que depois foi sendo desenvolvido em várias regiões de Portugal e nós trouxemos para cá e somos os coordenadores nacionais do projeto. E este apoio deste fundo ambiental levou-nos a repensar também algumas das atividades que o próprio Projeto Rios tinha vindo a desenvolver. O Projeto Rios é um projeto de adoção de um troço de rio ou ribeira. Portanto, aqui aos nossos ouvintes, quem gostar de se aproximar à natureza, quem tiver um rio próximo da sua localidade e pensar em olhar para ele de uma forma diferente, em reconhecer esse espaço como um espaço importante tanto a nível ambiental, como cultural, como social, pensarmos nas memórias do rio, conversarmos um pouco com os nossos avós, os nossos pais, outros familiares mais antigos, e vamos descobrir muita informação sobre os rios. Vamos descobrir a importância que o rio teve em termos sociais, em termos culturais, em termos económicos ou socioeconómicos, e vamos ver o que é que o rio é hoje. Portanto, como é que nós vemos este troço, esta parte do rio, passa perto da nossa localidade, perto da nossa casa, perto da nossa escola. E este projeto RIOS, portanto, pressupõe haver um grupo de pessoas, 3, 4, 5, 6, 10, há muitos grupos escolares, mas também grupos de famílias, grupos de empresas, grupos de escoteiros, que olham para o rio e vão adotá-lo. Vão adotar como quem adota um animal, como quem adota uma criança, ou uma pessoa, um amigo que o recebe em casa e que depois vai cuidar dele, vai tratar. Então, nós pretendemos que os grupos olhem para este troço de rio e que vejam o que é que ele foi, o que é que ele é e como é que gostariam que ele fosse, no sentido de melhorar as condições desse espaço, dessa biodiversidade à volta do rio.
Vou confessar-lhe alguma surpresa. Quando vi esta notícia, na altura do lançamento da campanha, uma das coisas que me veio à memória foi o lançamento daquela questão das empresas intermunicipais, dos desassoreamentos, das limpezas, dos saneamentos integrados, de tudo isto. E vamos ouvindo falar disto um pouco por todo o país, a evolução natural das sociedades. Hoje os rios ainda estão em risco?
Sim, os rios estão em risco. Eu comecei por fazer um enquadramento e peço desculpa não ter ido diretamente à resposta à questão, mas era importante também deixarmos o porquê de chegarmos aqui. E chegamos então a esta preocupação, portanto, como referi, o que é que apresenta se pretende com o projeto RIS, a adoção, ações de monitorização e ações de melhoria. E aqui está, quando nós caminhamos nos nossos rios, nós vemos depósitos ilegais, portanto, depósitos de lixos, vemos, em alguns casos consideráveis e que se identificam até, de alguma forma, a fonte, não sabendo quem foi a pessoa ou quem foram as pessoas que levaram, mas sabemos a origem desses resíduos.
Mas eu pergunto já agora, a perplexidade tem a ver com isto. Havia um tempo em que os rios e os ribeiros estavam escondidos, havia vegetação. Hoje há passadiços, há caminhos pedonais, cicláveis, e toda a gente parece monitorizar tudo e ver tudo, não é? Ainda se vai registando este depósito a céu aberto?
Sim,
nas margens?
É verdade. É o pau de dois bicos, isto é. Abrem-se estes percursos e as pessoas podem, e as pessoas têm a sensibilidade e denunciam essas situações. Por outro lado, há pessoas que não têm esta sensibilidade ou esta responsabilidade de cidadania, de olhar o espaço como um espaço de todos, e largam e depositam. Mas há aqui um aspecto que temos que pensar. Não é, os resíduos que aparecem à beira de um rio, ou aqui na ria, na nossa região de Aveiro, não são muitas vezes o local onde ele é depositado, onde ele é deixado. Eles são arrastados pelas marés, pelo rio, portanto, pela corrente. E o que nós temos que pensar enquanto cidadãos de uma casa comum é que se nós estamos na nossa rua, no nosso bairro, se o nosso vizinho tiver um problema ou se deixar um saco de lixo ou caixote de lixo na sua porta, mas nas escadas, isto vai
é um problema coletivo.
Contaminar todo o prédio, ou se for numa rua, toda a rua. E o rio passa-se o mesmo.
Aqui muitas vezes não é então a questão criminal, chamemos-lhe assim, muitas vezes são os riscos inerentes a toda a atividade da natureza até, não é?
Sim.
Vemos aí a praga de jacintos, corre por aí o Volga, por aí abaixo.
Exatamente. Temos a parte criminal e aqui é importante tentarmos identificar
as fontes
de poluição e quem são os causadores dessa fonte de poluição, os poluidores intencionais.
As denúncias funcionam?
As denúncias
são eficazes?
Muitas vezes não são eficazes porque quando não se apanha em flagrante delito é muito difícil as autoridades conseguirem atuar, mesmo que se identifique alguma origem, alguns é possível, ou quando se tira uma matrícula, mas quando a autoridade não está lá, é difícil. Portanto, não são muito eficazes. De qualquer das formas, existe sempre a dissuasão. Portanto, há sempre uma abordagem das autoridades aos possíveis ou potenciais infratores, e isso será possível sempre controlar, mas não têm sido eficazes, porque senão estão num lado e vão para o outro. Mas para além desta questão da criminalidade ambiental, temos que trabalhar esta questão da consciência ambiental de todo o cidadão.
Prevenção.
A prevenção, exatamente. E quando nós vamos a um espaço, muitas vezes há um descuido, então não nos custa nada, quando fazemos um percurso, levarmos um saquinho e há umas luvas e podemos ir recolhendo algum desse material, que às vezes é muito pouco, mas interfere em termos visuais muito negativamente quando se trata de passadiços.
As escolas turísticos hoje andam muito a céu aberto, não é? Fazem muitas aulas dessas de campo?
Ainda não fazem tanto como nós gostaríamos. Nós trabalhamos muito na educação ambiental com escolas. Há um conjunto de constrangimentos das escolas, essencialmente ao nível das deslocações. Há várias atividades que são feitas na comunidade local, na zona envolvente, mas muitas vezes é preciso uma deslocação de 2, 3, 4 quilómetros e hoje há uma proposta de inovação, de transversalidade, trazer as escolas mais no contacto com o meio, a questão da proposta da flexibilidade curricular, com quem nós nos identificamos muito. Portanto, esta questão da educação ambiental não pode ser feita só dentro de quatro paredes. Há um trabalho que é feito dentro da escola, para a própria escola envolver os alunos para olharem para o seu espaço escolar e apresentarem propostas de mudanças, de alterações. Há pequenas mudanças, até da forma como está organizada a escola, que lhe pode dar uma... É como a nossa casa, fazemos uma pintura onde colocamos uns quadros ou uns tapetes e mudamos um espaço de uma sala ou de um quarto, não é? O mesmo se passa na escola. É importante, com alguma regularidade, com algum tempo, fazermos algumas mudanças em que os alunos estejam envolvidos. Isso pode partir de reflexão sobre espaços de convívio, sobre zonas verdes, sobre espaços mais de juntar os alunos ou os alunos e professores, de convivência, espaços onde pessoas da comunidade podem estar e podem... esta questão de intergeracionalidade, por que não criar um espaço onde os idosos possam estar um bocadinho e os jovens... com algum tempo, conversar com os idosos, conhecer aspectos da sua localidade. E isto é possível, mas ainda não é muito frequente, porque há um ranking que incomoda muitas das direções das escolas, muitos dos professores, de alguma forma, legitimamente, mas que temos, porque tem que responder ao sistema, mas que é importante olharmos para esta proposta da revisão curricular que o Ministério da Educação implementou em regime de experiência no ano letivo anterior e que este ano já está alargado.
Está a falar de uma certa flexibilização, não é?
Sim. Em que as escolas têm um horário, têm uma componente onde podem trabalhar projetos, onde as disciplinas podem interagir entre elas e desenvolver propostas de intervenção na comunidade e com a comunidade. E eu estava a dizer, muitas vezes, há um problema com as deslocações. Nós temos desafios nestes projetos, esta residência artística, e agora voltando à primeira questão, mas que está tudo muito ligado, não é mais do que a participação de escolas neste projeto Rios, que lançámos uma campanha Rios em Movimento. Essa campanha proporcionou às escolas fazerem um registro, uma inscrição dentro das atividades que tinham previstas e olharem um pouco para o Rio já de uma forma mais crítica e de forma a atuar. Porque muitas vezes os grupos vão ao Rio, fazem os registros, fazem as análises, preenchem um questionário para fazer o estudo do Rio, mas não vão com esta intenção de limpar ou de ver e identificar o tipo de resíduos. Foram, recolheram, nós fizemos a recolha em algumas das escolas e juntámos então na Quinta Ecológica da Moita, que é um outro projeto que temos aqui perto de Aveiro, em Oliveirinha, e temos um grupo de artistas que se disponibilizaram e voluntariaram com uma escola, alunos da Escola Profissional de Aveiro, do Polo de Paradela de Voga, mas que nós tivemos que assegurar o transporte, por exemplo, destes alunos para Oliveirinha. Estamos a 6 km da cidade de Aveiro, mas não há um transporte público que leve a um equipamento como aqueles, que é um centro de educação ambiental, é uma parceria entre a ASP e a Santa Casa da Misericórdia, e que o autocarro fica a 1,5 km, 2 km da paragem de autocarro do local. Então há um conjunto de ações de envolvimento dos diferentes atores, das diferentes empresas de transportes, a autarquia...
Que precisa de ser aliado.
Que precisa de ser aliado para podermos ter estas pessoas com mais facilidade em juntar-se. E eles estão... porque a pergunta ainda está no ar, ou a resposta ainda está... A pergunta foi feita, a resposta ainda está no ar. Estes jovens...
Material não falta para trabalhar.
Exatamente.
Não?
Identificamos e recolhemos
a
muito...
maioria aqui é plástico?
Plástico. Maioria é plástico. Isto é uma contaminação do planeta. Nós ouvimos falar nas ilhas de lixo nos oceanos, mas também nos nossos rios.
Ouvimos
e quando eles chegam...
falar aí de uma baleia
que tinha 11 quantos quilos, sim, muitos quilos de
plástico
que tinha no seu estômago. Esta é uma realidade já, não é ficção. Há estudos científicos sobre este tema, vários. E quando se juntam ilhas de plástico no oceano, elas não nascem lá, portanto, elas chegam lá. Portanto, e muitas delas vão de terra. A maior parte, 80%, está estimado que vai de terra. Portanto, e vai de terra pelos cursos de água, portanto, pelos rios. Grande quantidade de todo tipo de embalagens, de copos, garrafas, garrafões, embalagens de iogurtes de todo o género, pneus, mas também uma televisão que encontraram na zona de Valcâmbra, num dos rios, caixas de frigoríficos, mas essencialmente plásticos.
Obras é que já estão a ganhar forma nesta altura? Já alguma?
Sim,
isto é em dois momentos, não é?
São dois momentos, esta semana e a próxima semana, portanto, em que poderemos, estamos com estes alunos, mas gostaríamos já agora para os nossos ouvintes dizer que este espaço está aberto a todos. Todas as pessoas que queiram fazer um contacto com esta expressão artística poderão ir à Quinta Ecológica da Moita, no espaço do Complexo Social da Santa Casa da Misericórdia, em Oliveirinha, Aveiro, ou contactarem com a ASPE, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, para geral@aspia.org, através do e-mail e dizerem que estão interessados, ou através do Facebook da Associação. Poderão também aparecer voluntários e ajudar-nos a construir. Estão a ser construídos alguns elementos ligados ao rio, aves e estão a ser construídos alguns animais também do rio, portanto, como a foca e outros, que vamos depois colocar num ambiente de rio. Portanto, a ideia é fazer uma exposição com estes objetos artísticos que retratam a nossa biodiversidade dos rios. E vamos ver que, a partir de um problema, temos os animais, ou temos ali peças artísticas que nos vão refletir de como é que é possível realmente chegar tanto lixo aos rios. E ao mesmo tempo dizer que é possível repensarmos as nossas atitudes ao nível da utilização de materiais. Portanto, e pensar que é possível materiais para reutilizar ou materiais para reciclar ou utilizar materiais reciclados, porque quando nós utilizamos estas peças e as utilizamos como uma exposição itinerante, podemos pensar de que, então, mas existem muitos materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Então vamos pensar em como utilizar estes materiais que possam ser reutilizados ou reciclados, como esta exposição o vai ser também.
Já há locais para essa exposição ou não?
Está prevista a exposição iniciar no Centro de Educação Ambiental, em janeiro, aqui de Aveiro, Centro de Interpretação e Educação Ambiental de Aveiro, mas ainda não temos uma agenda por onde ela vai circular.
Será itinerante?
Será itinerante. É uma exposição que vai passar, portanto, nós vamos divulgar junto do Centro de Interpretação e Educação Ambiental das autarquias, mas também em escolas, portanto, em janeiro, depois de vermos como é que vai ficar, portanto, porque é uma exposição que está em construção, só depois de sabermos as dimensões que vai ter, o espaço que vai necessitar, é que nós podemos fazer uma ficha técnica para depois também ver o local, a área, o espaço onde ela pode ser colocada.
A ASPIA hoje já tem um mapeamento do que é o país, este país ribeirinho de norte a sul. Eu vi que andaram, e isto era uma campanha nacional, não é? Uhum. Tem já hoje essa noção do tipo de problemática? Quais são as zonas que estão mais em risco?
Nós temos mais grupos a norte. O Projeto Rios teve a coordenação a norte e, portanto, a informação que temos é mais a norte. Portanto, daí, ao haver mais grupos que adotam rios a norte, temos mais informação a norte e, essencialmente, em zonas, o que também para nós é óbvio, mas não deveria ser tanto óbvio assim, portanto, em zonas próximas de áreas mais populacionais ou de empresas, zonas onde existem mais acesso aos rios através de parques de merendas ou praias fluviais.
São zonas mais problemáticas.
É onde se encontram mais resíduos. E sempre mais próximos de áreas populacionais. Portanto, aí o que é óbvio, por outro lado, não quer dizer que as pessoas não possam deixar estes resíduos em qualquer parte, percurso do rio, mas acumulam-se mais em zonas mais populacionais e foi aí que também as pessoas, infelizmente, querem desfazer de, como foi este caso, um frigorífico, uma televisão, e em vez de colocarem junto de um ecoponto ou junto de uma zona onde a ave já recolha, vão dar uma volta e encontram ali o sítio para o abandonar. Como infelizmente abandonam animais, e quando nós vamos ver, não é, as pessoas vão próximas das localidades, um sítio onde não sejam muito vistas, mas geralmente próximo de uma localidade, e onde há uma localidade muitas vezes aparecem animais abandonados. Temos uma sociedade que precisa de ser muito trabalhada sobre esta perspectiva da consciência ambiental, da consciência da sua relação com os outros seres, com a natureza, mas esta relação com a natureza também nos dá uma ideia de como é a relação na sociedade, não é? Mais egoísta, pouco sociabilizada, portanto as pessoas tendem a fazer uma vida muito mais em pequenos grupos e muito mais individualizada, e isto é um problema para a sociedade.
Mas por isso é que eu pergunto, e esta curiosidade também, sim, em ter aqui o Joaquim Pinto hoje, tinha muito a ver com isto, que é, nunca como hoje ouvimos falar tanto em educação ambiental.
É verdade.
Com tantas atividades, com concursos, com desafios como este que lançaram, com a tal mobilização das escolas, as autarquias têm muitas vezes gabinetes próprios para fazer mexer tudo isto. As escolas orgulhosamente falam das bandeiras verdes e das bandeiras azuis. Quer dizer, há todo um mundo a girar à volta disto. Sim. E isto parece não bater muitas vezes certo com o tal mundo que nos transmite, sim, não é? De riscos, de preocupação, de uma necessidade de educação ambiental. Ou são os mais novos que estão a mostrar o caminho aos mais velhos?
Vamos ver, há aqui várias perspectivas. Nós estamos a falar do aspecto mais negativo e dos problemas porque eles existem. Portanto, em sociedades onde o apelo ao consumo é muito grande, tendencialmente os resíduos e toda a ação também é...
Ou é a consciência ambiental que também dá mais visibilidade a estas questões?
Sim, esse é um aspecto é esse. É o desenvolvimento... das sociedades industriais, do mundo capitalista, a oferta que temos, não é? A chegada às nossas casas. Agora ainda estamos a um mês e meio, estávamos a um mês e meio do Natal, já estávamos todos virados para o consumo. Essa é uma parte. A outra parte é a necessidade de, a nível internacional, se orientarem para políticas de consciencialização e de ação, tanto política como depois ao nível da sociedade. E em termos concretos temos o plano de adaptação e mitigação às alterações climáticas, que é algo que para as pessoas não lhes afeta diretamente no seu dia-a-dia, mas que as pessoas vão sentindo que alguma coisa se está a passar. Que estes fenómenos extremos, quando acontecem, não é por estar muito frio, como infelizmente o Trump diz, que confunde a questão do tempo com a questão das alterações climáticas. Não tem a ver o facto de estar frio dizer-se que o planeta não está a aquecer. Portanto, o problema aqui é nós sentirmos que existem fenómenos extremos que acontecem e que gradualmente o planeta está a aquecer, mas isso não quer dizer que não haja vagas de frio ou que não haja tempestades como têm acontecido. E as tempestades criam-se em mar quando a temperatura de mar está mais quente. Portanto, e as tempestades criam-se aí. Portanto, não podemos confundir que uma tempestade quer dizer frio e que quer dizer que o termómetro ou que o tempo está com chuva, está com frio. Então, existem estas orientações a nível das conferências, a nível da investigação internacional, que nos leva depois a atuar, em que os próprios governos devem adaptar estas orientações, estas políticas, e devem traduzi-las depois em ações concretas a nível do seu país, que por sua vez chega às autarquias e que chega às organizações não-governamentais e que chega aos projetos educativos, nas escolas, e ligando novamente às escolas, tem um referencial, por exemplo, como existem vários, de saúde, de educação para o desenvolvimento, existe um referencial de educação ambiental onde se dá algumas pistas e propostas para que as escolas trabalhem estes temas. São temas atuais, a crise ecológica é um tema atual em que nós temos que atuar e temos que trabalhar todos numa perspectiva de olharmos para o planeta como uma terra, uma casa comum. E que através das pequenas ações. A mensagem que nós temos que trabalhar no nosso dia-a-dia é de cada um de nós se demonstrar que consegue agir de uma forma consciente, isto é, eu tenho, não tenho a prática de separar ou de utilizar todos os dias o transporte particular, mas se de vez em quando eu tiver a consciência de que posso fazer de outra maneira, que posso utilizar um transporte público, ou que posso separar os resíduos, ou que posso pensar quando vou comprar, olhar para o rótulo, de onde é que vêm os produtos. Se nós conseguirmos que a sociedade, que as pessoas, e a sociedade são as pessoas, cada um de nós, olhar, vou comprar, ah, eu até me apetecia este fruto. Ok, mas não é o tempo deles. Então se eu daqui a 3 meses vou ter um determinado fruto, que é o fruto da época, porque é que hei de comprar agora frutos que vêm de 2 ou 3 mil quilómetros? Isto é uma atitude consciente, é nós sabermos que algo se passa quando todos nós comprarmos estes produtos que vêm de países onde são possíveis produzir durante quase todo o ano, mas sem necessidade. Porque nós, efetivamente, estamos a ter uma pegada ecológica, é um nome assim que pode parecer algo complexo, mas não é. É a nossa marca. Quer dizer, se eu quanto mais conseguir, a minha pegada que eu deixo é muito maior. E a pegada ecológica quer dizer o impacto que nós deixamos enquanto vivemos, enquanto andamos, 70, 80, 90 anos, mas durante esta média que temos entre cerca de 80 anos, o nosso pegada é muito maior em termos do impacto ambiental. Quanto mais nós utilizarmos o transporte sem refletir na possibilidade de utilizar o transporte público, quanto mais nós comprarmos produtos que vêm de milhares de quilómetros, o impacto de uma alface, uma simples alface, que muitas vezes tem, a nível de consumo de águas, porque tem que estar permanentemente com umidade, o consumo de carne exageradamente, não quer dizer que nós, ambientalistas ou educadores ambientais, dizemos não vamos comer carne, não. Temos é que repensar e na redução, porque o efeito que deixa, em termos do impacto e da nossa pegada ambiental é muito forte. Então nós temos que pensar que todos os dias nós podemos fazer alguma coisa de uma forma consciente.
Esta é a ação local, não é? Pensar global, agir local.
E pensar local e agir
na casa de cada
global.
Um.
Sim. Aqui, agora havia aquele conceito de pensar global, agir local, mas também há o pensar local, porque a partir do local, a partir das comunidades, podemos lançar desafios a nível global. Então temos de estar sempre numa relação, o que é que a nível, por exemplo, agora um novo, que é um conceito que tem vindo a ser trabalhado, mas que é importante nós também refletirmos sobre ele, a questão da economia circular. Como é que nós podemos
reaproveitar,
de utilizar os produtos localmente, mas reaproveitá-los, reutilizar aquilo que sobra de determinados produtos, como é que nós poderemos gerar novos produtos a partir deles? E isso tem a ver muito com a economia local e com o aproveitamento e valorização dos nossos recursos locais, não é? Portanto, e se nós estamos a valorizar os recursos locais, estamos a dar mais emprego local, estamos a melhorar as condições de vida das pessoas. E quando melhoramos as condições de vida das pessoas, estamos naturalmente a olhar para esta relação entre as pessoas, mas também entre as pessoas e o ambiente. Então nós temos que ter esta visão também local, para que depois ela possa passar para ações globais, porque é com bons exemplos locais que nós também podemos desafiar globalmente para as mudanças, não é? Portanto, nós não pensarmos que tudo vem de fora, que é outra questão que nós trabalhamos muito quando desenvolvemos estes projetos, é também olharmos para as ações que temos na nossa comunidade, boas práticas, exemplos do que se faz e divulgá-los. Portanto, aqui, daí nós agora, se calhar ligarmos a questão de algumas redes que participamos, no caso de redes europeias e projetos europeus, projetos internacionais, cooperação com países de língua portuguesa, nós temos um projeto europeu que foi recentemente aprovado, o Living River, Rios de Conhecimento, um pouco também ligar a este projeto que estamos a desenvolver dos rios, do projeto Rios. Este projeto é um projeto que, onde envolve parceiros de Portugal, Espanha, Turquia e Roménia. É um projeto de parcerias estratégicas, um projeto que envolve 434 mil euros, quase 435 mil euros, para o desenvolvimento de produtos de apoio às escolas. Estamos com este projeto, que temos parceiros em Portugal, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Coimbra, o grupo de Ecologia dos Rios.
Falamos de produtos educativos?
Produtos educativos, exatamente. Estamos a desenvolver materiais que possam ajudar as escolas a desenvolver metodologias de investigação. Uma área, a parte social e cultural, trabalhando as memórias dos rios. Este que eu falava no início, este aproximar-nos à parte intergeracional, às pessoas mais idosas, falar com elas, o que é que elas sabem nos dizer e contar
sobre os rios. Eu há pouco não lhe coloquei a questão, mas era para colocar e aproveito este momento. O que é que o turismo trouxe de novo nesta questão? Atendendo à, digamos assim, às características particulares de cada território, não é? À valorização que hoje é dada ao pedestrianismo, à vivência dos trilhos, das caminhadas, a presença dos turistas, muitas vezes em territórios um pouco mais isolados, pequenas aldeias. Sim. Isto trouxe seguramente um interesse acrescido também por esses territórios.
Sim, é verdade. O turismo traz-me quando
traz os dois lados, não é? O bom,
sim,
e o mau.
Sim. Ele, a perspectiva ou o princípio é trazer a parte positiva. Temos é que pensar de que forma é que ele não se traduz na parte negativa. Ele é positivo porque melhora as condições de vida da pessoa, como estávamos a falar há pouco, noutra área, mas aqui também.
Chama a atenção para as riquezas naturais.
A questão da valorização do património, a questão de melhorar condições de áreas naturais, portanto, fazer plantação ou replantação de vegetação autóctona.
Recuperação de casas.
Recuperação de casas, a recuperação de zonas ribeirinhas, melhoramento que normalmente, quando é uma proposta ambientalmente responsável, quando entra num plano de melhoria, tendo em conta o estudo de impacto ambiental, ou fazendo a avaliação de impacto ambiental, é positivo. Portanto, é positivo.
Vimos
porque
aldeias
vai melhorar.
Que tinham quase desaparecido, que foram reabilitadas, não é? Renasceram.
Exatamente, e que vêm projetos.
E tem os rios lá,
sim,
pelo meio.
Sim, é verdade. Nós temos vários projetos. Aliás, vamos fazer uma reunião com um grupo de parceiros internacionais, no âmbito destes projetos europeus, que vamos visitar essas aldeias e vamos desenvolver atividades que algumas aldeias do Dão, neste caso é na zona de Viseu, do Rio Dão, Rio Pavia, mas dizer que pode ser feito em qualquer local. Vamos visitar projetos de recuperação de aldeias, de melhoria das condições e de ver como é que se envolvem as pessoas dessa aldeia nestes projetos. Porque a nossa proposta é que os projetos não sejam para um grupo que está a estudar ou a investigar ou uma escola, mas que seja um projeto que seja apropriado pelas próprias comunidades. Temos um projeto em Bragança, a aldeia de Mós, é uma aldeinha a 10 km de Bragança, é um núcleo da Áspia, e dizer que essas pessoas dessa aldeia, que são poucos habitantes, cerca de 50 habitantes, participam cada ano em duas ou três atividades conjuntas em que programam e que participam nessas próprias atividades. Discussão sobre estes temas da dieta alimentar e alterações climáticas, porque eles têm o castanheiro, que estão a saber este ano, tiveram muita baixa de produção de castanha, e pensarmos com as comunidades locais, através das suas atividades socioeconómicas, a questão do rio Moinho, que estava e que já não tem água. Portanto, e trazemos alguns investigadores, especialistas em determinadas áreas, e conversamos, juntamos-nos todos, fazemos um bagusto, fazemos umas atividades e partilhamos com eles. E eles dão-nos propostas também, e também nos apresentam. Ah, poderíamos fazer aqui, nós até temos a forja comunitária, temos o museu que está pronto, nós juntamos isto tudo, mas está fechado. Então nós podemos ajudar a que estas pessoas possam contar um pouco da sua vida, da sua experiência. E a questão dos rios rios é importante, porque havia uma vida muito intensa sobre os rios. E este projeto Living River, um projeto europeu, Rios de Conhecimento, vem-nos trazer isso, vem-nos ajudar a pesquisar sobre as memórias no rio. Vai ser um projeto piloto durante 3 anos para o rio Mondego, portanto a bacia hidrográfica de Mondego, não é só o Mondego, mas outros rios afluentes, e em que vamos estudar toda a parte das memórias. Vamos gravar, vamos filmar, vamos fotografar, vamos recolher fotografias, jornais que falam sobre o rio, e vamos discutir como é que é o rio hoje e como é que gostaríamos estes jovens de olhar para o rio no futuro. Esta é a perspectiva social e cultural, mas também a Ecologia do Rio. Temos um grupo da Universidade de Coimbra que nos vai ajudar a transferir uma metodologia de investigação que eles estão a utilizar na universidade para o ensino básico e secundário. Portanto, os próprios alunos vão fazer investigação para conhecer a vida do rio, portanto, através de uma técnica que esta universidade utiliza. E este é um complemento a este projeto Rios.
Isto pode ser um projeto piloto para outros locais?
A nossa ideia, como o projeto Rios é nacional, é que este projeto seja um projeto piloto a alargar a nível nacional e, neste caso, a nível europeu, porque participam, como referi, Espanha, Turquia e
as realidades são muito diferentes entre os países. Quando se juntam à mesa gentes desses países todos, os problemas que enfrentam são diferentes?
As realidades são diferentes, efetivamente, mas há aspectos que são comuns. Portanto, a questão da valorização do nosso património natural e cultural é comum.
Quem é que está mais avançado?
É difícil, porque estas questões, nós em Portugal estamos avançados em algumas matérias, por exemplo, em termos de investigação, em termos desta aproximação das ONGs, das atividades da sociedade civil com as escolas, estamos mais avançados garantidamente. Portanto, há uma abertura, há um trabalho que é preciso ainda, com esta nova proposta da flexibilização curricular, como referi, há muito potencial, há muito a desenvolver. Mas temos um histórico, quando tínhamos o projeto Área Escola, a área de projeto, tivemos no currículo horários onde era possível, onde foi possível e agora volta a ser possível, trabalharmos estes temas transversais. E a educação ambiental é um dos temas, como referiu, há muitas ecoescolas, há redes, há projetos educativos de municípios que são relevantes. Nós começamos a falar com os problemas, mas para irmos fechando com aspectos positivos, há muitos projetos interessantes que estão a ser desenvolvidos, projetos e políticas educativas a nível de autarquias, que são muito relevantes e que envolvem diretamente as escolas, a sociedade em geral, as associações. E aqui nós temos cartas para dar, como se costuma dizer. Nós ficamos muito admirados com estes horários da flexibilidade curricular, ficam admirados como é que as escolas têm uma oportunidade de desenvolver projetos com as associações, como há um conjunto de associações, há a Áspia, mas há a Bandeira Azul, a Coer, a LPN, são associações que também trabalham, algumas mais na perspectiva da conservação da natureza, mas têm uma componente da educação ambiental. E noutros países as escolas trabalham mais focadas no seu meio, trabalhando, as próprias escolas é que trabalham, os professores, e têm saídas, por exemplo, uma semana ou 2 semanas e vão fazer atividades de campo. O que para nós também é uma aprendizagem, que não temos esse costume de levarmos alunos uma semana a fazer atividades de campo. Portanto, eu acho que
compensam-se
a nível pedagógico,
e abrem caminhos uns para os outros.
Sim,
não, é?
Não podemos dizer de que há um país que está...
Que é o exemplo.
Que é um exemplo, sim. Nestes temas de educação ambiental, claro que há políticas, é diferente.
Provavelmente vamos... é isso, ou os do norte da Europa, não é?
Pronto, são as políticas. Aí são, as pessoas já têm uma consciência de que já atuam dessa maneira. Nós temos as pessoas a separar em sua casa, a levar a valorização do plástico, enquanto nós aqui encontramos qualquer garrafa de plástico, porque não lhe damos valor. Aquilo é algo que eu quero desaparecer. Nos países do Norte, uma garrafa de plástico tem valor. Eu pego uma garrafa de plástico, levo-a ao supermercado, coloco e depois no final, X garrafas, sai um talãozinho com o valor. Portanto, o que nós tínhamos com as garrafas de vidro, com o retorno, não é? Tínhamos as garrafas, tinham a tara.
A
tara e pronto, e que depois nós tínhamos esse valor para ir buscar outras ou para ir descontar na compra que fazíamos. Portanto, isto é dar valor.
Mas esta valorização do plástico também foi discutida agora em Portugal e pelos vistos também vamos ter aí algumas novidades, não é?
Sim, é verdade. Portanto, isso são os bons exemplos que vêm dos outros países, que muitas vezes demoramos muito a pegar neles, mas que com esta necessidade urgente de atingirmos os objetivos da Conferência de Paris e de outras conferências, naturalmente que estão mais na ordem do dia e que integram os programas e as políticas nacionais, que depois se refletem nas políticas municipais.
Sabemos que os políticos nisto têm um papel importante. Eu há pouco não lhe coloquei a questão, mas coloco agora também de forma telegráfica. Sabia-se que no mundo havia uma tendência para um discurso, o discurso Obama, que chamava a atenção para esta questão. De repente vem um discurso assim contracorrente a quebrar um pouco esse entusiasmo. Isto dificulta a ação de quem anda no terreno, cria aqui clivagens, dúvidas.
Sim, é verdade que sim. Se bem que nós temos uma sociedade mais aberta, mais crítica que a sociedade dos Estados Unidos, e conseguimos entender que há muita informação que é contra-informação ou que é desinformação.
As ditas fake news, não é?
Exatamente. E que nós, na educação ambiental, também trabalhamos isto com os jovens. Por exemplo, há um exemplo muito, muito relevante, que são o Parlamento Jovem, que coloca os jovens a discutir sobre as suas políticas e entender o que é que são as informações que vêm de um lado e que vêm do outro, como é que se produz a informação e depois eles próprios discutirem e formarem uma opinião. E temos outro projeto, que é um projeto Vamos Cuidar do Planeta, que é uma rede europeia em que se promovem conferências de debate nas escolas, que depois elegem representantes para uma conferência europeia em que temos levado também jovens a Bruxelas e a Paris, e este ano foi em Portugal.
Mas ainda nesta questão das políticas e dos países, na altura, por exemplo, a discussão tinha muito a ver com o futuro da indústria, não é? O futuro, e dizia o antigo presidente dos Estados Unidos, que a indústria americana devia passar para um outro patamar para ter vantagens competitivas no futuro ao nível da sustentabilidade energética. Sim. E também até da própria marca, do reconhecimento dessa marca à escala global. A minha pergunta é esta. Hoje, os consumidores, os cidadãos têm esta noção do que é ecologia industrial, se aquela empresa faz um produto com um processo produtivo que assenta mais num galardão verde, com menos impactos? As empresas podem tirar, de facto, vantagens comerciais deste posicionamento?
Penso que não.
Ou ainda não chegámos aí?
Ainda não chegámos. Ainda não há selo
industrial.
Não chegámos por, se calhar, duas razões. Uma é porque há alguns produtos que são desenvolvidos ficam mais caros e não há uma comunicação eficiente de forma que leve as pessoas a entender e questionarem sobre a importância a médio e a longo prazo de opção de um determinado produto.
É a questão do retorno rápido.
Rápido, exatamente. Nós estamos numa sociedade em que o consumo rápido, em que a produção rápida e que o lucro rápido e fácil deixe para trás este questionamento ou esta opção de uma forma ambientalmente mais responsável. E isso tem a ver com políticas. Muitas vezes ajudam quando se diz assim, ok, vamos ter um... Foi polémico na altura quando se anunciou, quando o Ministro do Ambiente anunciou a questão de taxar os sacos de plástico, mas que hoje teve um efeito tremendo e que as pessoas verificam que não tinham necessidade, no geral.
E que já fogem, não é?
Eu não encontro ninguém a dizer que hoje que foi uma má opção política, mas na altura foi questionado, porque temos também, e muitas vezes que lá está a contra-informação, de quem produz os sacos de plástico, quem quer produzir e vender e a curto prazo ter uma resposta a nível económico muito grande, que lança a informação de que é importante. Então as pessoas agora não vão ter um plástico, mas as pessoas sempre toda a vida utilizaram outras formas de transportar e de ir às compras, não é?
Portanto, essa foi uma delas. Agora mais recentemente começámos a ouvir falar da entrada aos poucos dos autocarros elétricos na circulação.
Sim, e de alguns países a proibir já a circulação de carros no centro das cidades, a utilização de carros a gasóleo, ou a mãe vai agora.
agora. Alerta também.
Exatamente, que nós temos, e aqui a região de Aveiro, tão propícia a podermos andar de bicicleta, portanto, um terreno muito plano.
Estamos perante movimentos imparáveis, no fundo era esta a questão que tinha para lhe colocar.
Sim, eu acho que não há retorno em termos de sociedades civilizadas ou sociedades que tenham nos seus princípios uma preocupação com o bem comum, com o espaço comum, não há retorno. Nós temos efetivamente que pensar, começamos a ter problemas com a falta de água em alguns períodos do ano, temos a questão do quando sobe muito o combustível, então há um problema, as pessoas sentem de que calma, que há aqui um problema, onde é que isto vai parar, e isto faz-nos pensar mais vezes de que alguma coisa vai acontecer. Nós temos efetivamente que pensar que dentro de 50 anos temos que ter um modo de transporte, de deslocação completamente alternativo. Então nós temos que ver como é que melhoramos a oferta em termos de transportes. Isto são as políticas, mas as pessoas também começarem a optar, porque se as pessoas optarem pelo transporte público cada vez mais, podem ser mais exigentes. Então a resposta que é dada à sociedade são respostas de acordo com as necessidades da sociedade.
E essa é uma pressão que se está a instalar, não citando o caso AB ou C, mas, por exemplo, à nossa escala regional fala-se muito disto, das deslocações pendulares entre concelhos, sim, freguesias. Sim. Falou há pouco do caso da Oliveirinha da Quinta Ecológica.
Sim, que não tem transporte.
Portanto, esta pressão também tendencialmente vai aumentar sobre os municípios, as concessionárias de transportes.
Sim,
para
sim.
Perceber como é que se responde a tudo isto.
Sim, é verdade. Ou como a questão da opção de determinados alimentos, falámos neles, e se as pessoas recusarem determinados produtos que vêm de determinados países porque estão a fazer exploração de mão de obra infantil, que estão a fazer exploração do trabalho da mulher, se as pessoas recusarem, optarem por esses produtos, naturalmente que quem vende vai ter que se posicionar relativamente às exigências de quem compra. E aí eu vejo uma sociedade, portanto, estes programas que nós fomos falando, são tudo pequenos projetos ou pequenas ações no dia-a-dia que nos ajudam depois a ter uma sociedade muito mais crítica e muito mais atenta.
Vão desbravando esse caminho, vão descobrindo.
Exatamente. E depois são jovens que hoje já vão participando nas próprias definições das políticas e que são chamados a dar opiniões e a darem pareceres para a definição de políticas mais à escala local.
Eu sei que
a questão do Parlamento, a questão do orçamento jovem,
orçamento participativo.
Isto traz-nos já os jovens a olhar uma outra forma de participar na vida pública, não é? E outra coisa que eu gosto sempre de reforçar e desmistificar quando nós dizemos, sim, estamos a preparar os jovens que são cidadãos do futuro. Não, temos que entender, nós que estamos responsáveis por organizações, por associações, mas também responsáveis políticos, dos partidos, do poder local, juntas de freguesia, os jovens não são futuro, os jovens são presente. E é importante que tenhamos em conta que os jovens têm que fazer parte da definição das políticas locais e atuais. Não vamos dizer que os jovens vão olhar para nós, que estamos um bom exemplo, um mau exemplo, e que eles vão fazer algo que vai ser para o futuro. Os jovens são o presente e os jovens têm que atuar no presente. E é nessa perspectiva que nós também trazemos os jovens a estes projetos europeus, internacionais, e fazer-lhes ver uma perspectiva diferente e de como é que eles podem encarar a sua participação cívica no dia-a-dia, na definição das políticas da escola, orientação da escola, da comunidade, da sua rua, do seu bairro.
Eu sei que colocar a questão assim é colocá-lo como juiz de causa própria. Mas sinto que está a ajudar a mudar o mundo? Pergunto-lhe assim muito diretamente.
Eu sinto que sim, em termos pessoais. Faço o que gosto, portanto isto também é bom. Eu sou professor, estou em mobilidade, estou destacado para trabalhar na associação, como outros colegas a nível nacional estão destacados noutras associações ou noutras organizações. E eu considero que este percurso que tenho tido na Associação Portuguesa de Educação Ambiental tem ajudado, eu encontro alunos...
Ainda se lembra alunos, como é que isto começou?
Isto começou quando eu trabalhava aqui numa escola em Heron, há muitos anos, cerca de 25 anos, 26 anos, e que nós tínhamos um projeto e que começámos a levar os alunos. Era qualquer coisa ligado à da floresta. Tinha havido um incêndio muito grande na zona de Águeda, esta zona, e tínhamos um projeto ligado com a floresta. Amigos da Floresta, penso que era assim que se chamava. E começámos a ver o que é que estava a passar na nossa floresta, de forma que a floresta fazia perder a biodiversidade, os animais, portanto era com crianças pequenas do primeiro ciclo, e começámos a olhar e fazer um intercâmbio escolar. Começámos a fazer um intercâmbio entre escolas de Airol, com a zona de Atos Ferreiros, com Talhadas e Aveiro. E fazíamos deslocações, naquele tempo ainda podíamos, não era preciso estas autorizações todas, desta planificação a um ano, mas tínhamos uma planificação de trabalho a um ano, mas quando havia uma oportunidade nós íamos e pegávamos os pais e juntávamos um grupo de pais nos seus carros e que levávamos os alunos a um sítio onde viríamos para fazer um trabalho, uma saída, lembro-me, Atos Ferreiros, ali naquela zona, o Rio.
Saída da Alcova, provavelmente.
Nessa zona aí. E começou assim, depois... participámos em alguns conferências e fomos apresentar este projeto. Começámos também a ser convidados na altura para irmos apresentar estes trabalhos que estávamos a desenvolver. Portanto, isto não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem muitos anos e não éramos só nós, felizmente, que estávamos a trabalhar neste tema. Havia os Encontros Nacionais de Educação Ambiental, que eram organizados pelo IPAMB, Instituto de Promoção Ambiental, que era no Parque Ecológico, Parque Biológico de Gaia. E foi assim que começou. Portanto, começámos depois a levar alunos, a fazer intercâmbio, e mais tarde, portanto, também entro num trabalho de doutoramento em Educação Ambiental, na Universidade de Santiago de Compostela, que me faz também refletir um pouco mais na perspectiva da ciência e de como trabalhar estes temas e a importância dos temas e da ciência para transferir em termos pedagógicos, e é muito estes trabalhos que temos vindo agora a desenvolver, quando referi com a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa, trazer a ciência às escolas do ensino básico e secundário e depois como é que as escolas utilizam este conhecimento científico e os comunicam à sociedade. E, no fundo, tem sido esse percurso. E quando me refere se considero que estou a fazer, sim, considero que é uma pequena marca, é muito pouco, mas é uma pequena marca que eu deixo, e quando vejo alunos, ex-alunos ou jovens com quem participei em algumas atividades que estão na universidade ou que hoje já estão com algum
grau de
responsabilidade, eles se lembram
também
e dizem
ajudam a marcar a diferença.
Sim, e que aparecem para participar enquanto voluntários ou para em algumas ações. E depois, com a África, também temos vindo a colaborar e que penso que o nosso papel na cooperação também é muito importante.
É isso, seguramente, se calhar, com a tal experiência acumulada do europeu, que pode ajudar alguma coisa, não é?
Sim, 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 com um nível de resposta mais lento, portanto, porque as realidades são diferentes, o acesso à informação é diferente, a rapidez de resposta
é
diferente.
Os meios são diferentes.
Os meios são diferentes, mas consideramos que são pessoas e nós trabalhamos com as organizações, essencialmente.
Com abertura.
Com grande abertura e grande vontade de trabalhar e de melhorar as suas comunidades. Muito que também nos dão um exemplo a nós, aprendemos muito. Para a semana vou à Guiné-Bissau, que estamos a organizar com eles um congresso lusófono de educação ambiental, que vai ser em abril, vai ser o quinto, já foi aqui na Torreira em Portugal, já foi no Príncipe, já foi em Santiago de Compostela e no Brasil, a Galiza também faz parte desta rede, e dizer que nós também aprendemos, quando nós vamos lá e vemos que eles valorizam as tradições locais e que sentem isso como uma mais-valia, o apoio a pequenos projetos, microempresas, a projetos de agricultura, a cooperativas para gerir uma canoa para a pesca, por exemplo, como é que se gera este uma canoa que é tão... Para nós, ok, um barco ou uma canoa, mas é uma canoa que é comunitária, é uma canoa que tem que é gerida por uma cooperativa de mulheres que têm que ir um dia para a pesca, outro dia têm que levar o peixe para o mercado, quem é que a utiliza, como é que ela é utilizada, como é que ela é feita a manutenção dessa canoa. Tudo isto são aspectos que nós aprendemos da complexidade que tem uma simples gestão de uma canoa. Não é? Então, isto pode, traz-nos para a nossa realidade aqui, a gestão de uma organização, a gestão de uma escola, a gestão de um projeto, ajuda-nos muito a entender
de
todos
estes... De um
traçado
de rio.
Sim, também, por exemplo.
Há pouco tempo havíamos uma reportagem na televisão, há uma, duas semanas, a falar de que num estudo científico deste verão, no, nas águas dos Açores, que havia, notava-se degradação, perda de biodiversidade. Isto para um dos santuários da Terra, se é assim ali,
sim,
isto é preocupante para o conjunto, não é?
É verdade, nós temos uma delegação também da Aspia nos Açores, no Faial, e agora um grupo na Terceira, de onde estive este fim de semana, na formação precisamente de um grupo do projeto de Rios, ali é Rios e Ribeiras, e verificámos que, essencialmente, que estamos a detectar a introdução de espécies invasoras, portanto, espécies não autóctones, portanto, e que têm uma grande quantidade de vegetação não autóctone, o que está a estragar, a danificar o que é a paisagem natural e a tomar conta do que é o território, neste caso, o território natural. Há um trabalho que tem que ser feito muito grande sobre o tipo de... E vamos chegar aqui a um problema que todos estamos muito, muito... que o sentimos muito, não é? A questão dos incêndios, a questão da floresta, e esse é um aspecto que nós temos que todos pensar, não só, e voltamos a isto, a estes aspectos que nós falámos, a importância de, por um lado, nós olharmos, haver políticas, mas por outro lado, haver os cidadãos, as pessoas que têm pequenas florestas, pequenos espaços da floresta, não é? Que são os particulares, de como é que têm que olhar
para a floresta,
de forma a que
o Joaquim,
ela...
O Pinto falou da sua experiência no início da Aspia, há 25 anos, na questão do incêndio, uhum. 25 anos depois, isto é um bocadinho mais do mesmo.
Sim, é precisamente porque não se tomam medidas. Nós temos vindo a falar muito deste projeto Rios e dos exemplos que temos com Espanha. Como é que ele pode ajudar também a olhar a floresta ripícola, a floresta ribeirinha, portanto, das margens dos rios, como forma de travar a progressão, corta-fogos. Mas para isso é preciso haver um entendimento entre que são os grandes utilizadores da nossa floresta e os pequenos proprietários de algumas áreas florestais.
Gerou-se aqui um grande debate para o eucalipto, contra o eucalipto, uhum. Grandes indústrias, outro tipo de agente, sobretudo associações ambientalistas. Por exemplo, a Aspia, no meio disto, olha para isto e consegue posicionar-se, ter uma ideia clara?
Sim, a nossa atuação não é tanto na conservação, mas na educação ambiental. E o que nós queremos fazer é colocar as pessoas a pensar e dizer assim, o que é que nós devemos fazer perante este facto? Nós sabemos que a monocultura... E utilizando estudos e utilizando exemplos práticos, não funciona. Nenhuma monocultura. Portanto, nós também não podemos comer todos os dias a mesma coisa. É uma coisa tão simples como isto. Nosso corpo não está preparado para comer todos os dias o mesmo alimento. Então, a Terra não está preparada para utilizar todos os dias, todos os anos, a mesma tipo de vegetação e muito mais quando ela consome exageradamente os nossos recursos hídricos, como é o caso do eucalipto. Portanto, a diversificação da floresta tem que ser uma linha que todos temos que pensar a nível dos pequenos produtores.
Presumo então que aprove e concorde com medidas que o Governo está agora a lançar de majorar e de valorizar outro tipo de plantações.
Claramente.
Ou seja,
claramente.
Não penalizar diretamente as que existem, mas incentivar outras.
É esta questão de cada um de nós pode fazer alguma coisa. Portanto, tipo, efetivamente, se as pessoas, qualquer pequeno proprietário de uma área florestal, se tiver algum apoio para olhar numa nova forma a sua floresta, vai compensar de uma forma positiva. Portanto, vai haver uma penalização positiva ou uma intervenção positiva. Esta questão das pessoas entenderem também o território como um território de identidade E estes territórios de plantações de eucaliptos não são territórios de identidade. Basta qualquer um de nós sai, vamos dizer, de comboio ou de autocarro, para não dizer no seu carro, mas fazemos uma visita a uma parte qualquer de Portugal, e se nós temos os olhos vendados, ou mesmo que vamos com os olhos abertos e atentos, se nós utilizamos uma área toda do mesmo tipo de plantação, quando nós entramos numa área onde a vegetação é diversificada, onde temos os sobreiros, os castanheiros, a vegetação ribeirinha, portanto, nós sentimos completamente diferente. Nós sentimos-nos... tenho que voltar, portanto, que espaço agradável. E isto tem a ver com a nossa relação, com a nossa... Isto é uma relação natural, portanto, nós, ao estarmos a criar monoculturas, estamos a contrariar esta relação natural entre as pessoas e o seu território, não é? Portanto, o que nós queremos em termos de educação ambiental é que as pessoas reflitam sobre isto. Nós não nos temos posicionado publicamente relativamente a essas políticas porque não é a nossa área de atuação. Nós trabalhamos no sentido de termos uma posição, consideramos que efetivamente tem que haver um novo reordenamento do território, temos que olhar o nosso território com valorização da floresta autóctone, criar zonas de tampão, zonas onde realmente elas possam inviabilizar a progressão rápida dos incêndios. Claro, isto tem que ser com técnicos e com dados técnicos e científicos. Agora, o que nós trabalhamos com os grupos é essa questão. Vamos analisar exemplos práticos, porque não temos pessoas que estejam a trabalhar diretamente nessa área, mas sabemos que existem estudos que contrariam o que fizemos à nossa floresta. Isso é evidente. Mesmo nesta relação nada científica, mas muito cultural, que é a nossa relação. Quando eu vou a uma zona de interior, naturalmente que a relação que eu tenho com essa zona, quando é a floresta autóctone, é completamente diferente, e como eu me sinto, é completamente diferente quando eu vou atravessar uma estrada ou uma zona só.
Estamos em zona lagunar, e para terminar, porque já isto o tempo voa, pois, uma hora é comida, estamos em zona lagunar, pergunto-lhe desta forma, assim muito genérica, atendendo a riscos, a potencial, se estamos a dar com a tecla, se os municípios estão a dar com a tecla, se os cidadãos estão a dar com a tecla ao nível daquilo que é o potencial desta riqueza, da tal água, de rios, de lagoa, de estuário.
Considero que há aqui um aspecto positivo que tem a ver com o colocarmos de frente para a ria. Para esta zona,
estávamos
de costas, exatamente, muitos anos em que não se valorizava a nossa ria, e que começámos a olhar, nós próprios que estamos cá todos os dias, sentimos que alguma coisa está a acontecer e que isso é positivo, portanto, e temos, eu tenho falado com algumas pessoas que têm construído algumas áreas de revitalização para a produção de aquacultura e outros projetos que estão muito sensíveis ambientalmente. Portanto, curiosamente, tenho contactado com pessoas e jovens que têm abraçado estes projetos, e que eles próprios têm esta questão ambiental muito presente nas suas... nos seus projetos, na sua atividade económica.
E com os consumidores a reconhecerem isto, não é? E os turistas, os...
Sim, mesmo os aveirenses.
Os aveirenses também a acordarem para a realidade.
Também a verem de que têm aqui uma área onde podem usufruir, e eu ouço muito, tenho entre as redes de amigos ou de pessoas de contactos com os filhos, não é? Que andam no desporto ou andam numa outra atividade, em que se vai falando, vamos o fim de semana, vamos à ria, ou vamos fazer esta atividade, ou vamos aproximar. Tenho aquilo que não se via há anos. Agora, voltamos ao mesmo que era das florestas. Como é que está a ser feita a planificação deste trabalho? Quando não há algo que regule esta atividade, as pessoas vão fazendo. Umas conseguem fazer por aqui, outras conseguem fazer por ali e pode haver depois uma falta de controle dessa situação.
Está a falar da velha questão da gestão da ria, não é?
Exatamente, exatamente. Quando, neste caso, há várias entidades que gerem estas zonas, estas áreas, e de que forma é que estas entidades estão articuladas e de que forma é que os planos de intervenção numa determinada região colocam todas estas pessoas à mesa. São processos muito complexos, a zona do litoral, a zona da ria. E é importante que saibamos que existem uma nova forma de olhar a ria, de intervir na ria, mas como é que, eu não, aqui não estou, não posso me pronunciar porque não estou dentro do que é a atividade ou a legislação que proporciona este tipo de atividade. Mas o que vejo é que o princípio está correto, portanto, valorizarmos a ria,
recuperar marinhas,
preservar, fazer intervenção de controle e de monitorização e de potenciar este território. Voltamos outra vez a vários assuntos que falámos nesta nossa conversa. A valorização dos territórios, das comunidades, olhar para o que realmente foi o potencial e que pode ser. Numa perspectiva agora, noutros tempos, não é? Olhando para o que pode ser o impacto das pessoas. Isto é, levar pessoas para dentro da ria tem que ter algum cuidado. Não é? Nós não podemos agora ter excursões de ter aqui uns barcos à espera uns dos outros para poder ir e poder entrar e sair. Toda esta legislação que tem que ser feita relativamente ao impacto humano sobre a ria, o facto das pessoas saberem esta consciência de que quando eu vou para a ria tenho que trazer mais do que o que levo, portanto tenho que sempre que se tenho em termos de resíduos, não é? Não vamos tirar o que faz parte do património natural, ou se existe, por exemplo, uma infestante, porque esta questão que nós falamos nos Açores ou na nossa floresta, que o problema é as infestantes, porque se nós levamos uns frutos exóticos, deixamos lá os caroços e a verdade é que aquilo vai sair daqui a uns anos, vegetação que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, a questão do lixo. Como é que eu vou fazer um percurso, levo um saco e levo uma luva? Encontro um lixo que pode nem ter sido produzido ali, mas que veio com as marés vivas, com as marés que chegou ali. Então, eu posso perfeitamente tirar esses resíduos, esse lixo, esses plásticos, essencialmente são plásticos, e trazê-los. Este é aquilo que nós trabalhamos e que eu gostaria que cada um de nós pudesse pensar, que quando vai a um local, eu dou comigo muitas vezes a fazer um percurso, lá estou eu, lá venho na mão com uma garrafinha de plástico ou com uma garrafinha de iogurte, porque nós falamos nisto todos os dias, estamos a trabalhar isto todos os dias e fazemos-lo já naturalmente, mas devemos às vezes parar, andar para trás. Calma que eu passei, porque nós notamos, nós às vezes inconscientemente passamos e alguém vem e vem limpar, isto não é com a nossa conta. Mas nós temos que dar connosco a dar um passo atrás e ir apanhar aquilo que nós vimos em termos de que tem, que é possível tirar uma garrafa ou assim.
Estando à espia na moita, e estando a laguna assim um bocadinho mais para este lado, há aqui alguma ideia de aproximar a áspia também desta zona lagunar ou não? Colocar-se aqui mais no centro da cidade, estar aqui mais próxima desta frente marítima?
Não temos, de momento, não temos nenhum projeto. Tivemos um projeto mais ligado a oceanos e alterações climáticas, mas não tinha tanto a ver com esta zona de frente marítima ou com a ria. Não temos.
Estão bem onde estão, não é?
Não, quer dizer, todos os dias, desde que haja desafios ou desde que haja uma oportunidade para trabalhar esses temas, nós trabalhamos neles. Não tem acontecido essa oportunidade. Trabalhamos com temas de litoral, temas das alterações climáticas e os efeitos no oceano, na intervenção do homem a nível do litoral.
Não tinha colocado nenhuma questão sobre isso, mas não queria deixar passar também a oportunidade, porque foi notícia também há uma ou duas semanas. Sim. O governo admite aqui algumas demolições no litoral, zona de Esposende, Espinho. O que é que lhe parece isto como solução? Este recuo, aparente recuo em áreas de costa?
Sim, ele é inevitável.
E já agora, juntando também a iniciativa de câmaras como Ovar e Vagos, sim, que pensam testar ali uns esporões submersos, uns quebra-mares submersos paralelos à costa.
É inevitável que temos que recuar sobre a linha de costa. Isso é inevitável e nós vemos notícias, se não todos os dias, com muita frequência. Quem tem responsabilidade política, muitas vezes nós dizemos, caiu aquela estrada, caiu a ponte sobre Antes Rios, porque não houve alguém que tinha responsabilidade política e tinha que atuar. Porque se tivesse atuado e tivesse fechado a estrada, era criticado na altura. Mas, na verdade, o que, na minha perspectiva pessoal, as políticas do Ministério do Ambiente têm sobre esse tema em concreto, são reais. Eu penso que há uma pessoa, que há um ministro, que há uma equipe, que tem a sensibilidade de ver o futuro, aquelas casas a serem consumidas pelo mar. Não há nenhum molho, não há nada que vá parar, que vá travar. Não há. Nós vemos entradas e ondas violentas e o mar não é possível.
Pode mitigar.
Pode mitigar, mas não vai numa situação de extrema, não é possível. Portanto, e quem tem o compromisso político hoje, como amanhã pode ser outro, e se vê esse risco e se não atua, é responsável pelo que vai acontecer. E o que eu penso que a visão que há é uma visão de preservação de vidas humanas. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer neste inverno ou no próximo inverno relativamente à entrada do mar nestas comunidades e algumas delas que já estão a um nível mais baixo que o nível do mar e que com grande risco de entrada do mar. Portanto, esta demolição há uma parte ilegal, há uma parte de construções que foram ilegais e há outras construções que terão que ser sempre negociadas e entendidas. Aqui a questão é, e a importância da educação ambiental, é conversar com as pessoas, fazer as pessoas entender e partilhar a discussão das alternativas. O problema aqui é, por um lado, quando não há a discussão e o envolvimento das pessoas nos processos de decisão, portanto, de olhar, discutir, trazer pessoas numa vertente e noutra, Esse é um problema, que muitas vezes as políticas são lançadas, porque até podem ter fundamento e razão, mas as pessoas é que não estão devidamente informadas para poderem partilhar também, não tiveram espaço de partilhar, porque podem ter outras opiniões e alguém dizer-lhe assim, mas isto pode ser assim ou pode não ser assim, vamos ver os exemplos. E outra questão é a desinformação ou contra-informação, que não sendo fake news, são notícias que alguém toma por alguns interesses e que contraria o que são as outras informações, aquelas teses de dizer que nós estamos a melhorar e a prevenir o risco. Então, quando vêm outras que querem, por diferentes ou variados motivos, fazer prevalecer a sua ideia ou contrariar a outra tese, coloca as pessoas em dúvida, em conflito pessoal e em conflito social, e isto é o problema que se gera. E depois tudo isto se traduz numa informação que todos os dias é repetida sobre estes problemas e que cria um problema que às vezes não é um grande problema, é simplesmente olharmos e encontrarmos soluções para eles. E não é aquilo que se faz sentir, e muitas vezes a comunicação social, tendo um papel de informar, a repetição de uma notícia ou de uma informação ou de um debate em que prevalece uma opinião, essa opinião vai criar uma validade maior do que a outra opinião. E aqui é importante que a própria comunicação social também possa olhar para outras visões, outras perspectivas e colocá-las em conjunto, no debate conjunto e na discussão das propostas conjuntas.
E mas vamos sempre bater, sim, à questão da educação, no fundo é isto.
Exatamente.
E por isso tivemos o Joaquim Pinto, da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o agradecimento. É um programa que fica disponível já esta quinta-feira em terranova.pt e que pode ser ouvido também em reposição no domingo às 11 horas. E para esses ouvintes fica o bom dia. Para uma manhã de domingo em que conversamos também sobre educação ambiental. Voltamos na próxima semana, novo convidado, nova entrevista, quarta-feira às 19 horas. Boa noite.